Vamos lá. Se você quiser fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça, eu quero convidá-lo a orar para que a gente possa pedir a direção de Deus nesse final de dia. Senhor, nos colocamos diante de Ti, carentes da Tua instrução, necessitados da Tua ministração nas nossas vidas. Ó Pai, fala conosco, fala comigo mais uma vez. Ajude-nos a realmente entendermos e nos tornarmos praticantes da Tua palavra a partir do que vamos ouvir aqui neste final de dia. Ó Pai, cuide também de tantas outras comunidades de fé que estão celebrando ao Senhor neste momento, que o Seu nome seja exaltado e glorificado em tudo quanto cada comunidade de fé estiver fazendo. Assim nós oramos, pedindo a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, o tema das nossas séries de reflexões aqui é Eu Não Me Envergonho. E eu não me envergonho porque a gente já comentou semana passada, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, etc, etc. E aí o texto que a gente vai seguir na sequência é de onde paramos. Então Romanos 1, a partir do versículo 18, eu quero convidá-lo aí, se você puder abrir a sua Bíblia ou acessá-la, e a gente vai ler só o 18 por enquanto, depois a gente lê o restante, a gente vai até o final do capítulo hoje. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de Deus pela injustiça. Tem uma palavrinha aqui muito importante que ele começa. Portanto, se ele falou portanto, toda vez que a gente começa a ler um texto na Bíblia e aparece esse portanto, é sugestivo que a gente volte para o que estava antes. E o que aconteceu antes? Bom, Paulo se apresentou, ele falou que ele era chamado por Deus, amado por Deus, separado por Deus para uma mensagem especial, ele era apóstolo para falar para aquela turma lá de Roma, e ele salda aquele pessoal lá, os santos amados de Roma, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois ele segue falando algumas coisas que ele tinha de intenção para fazer naquela igreja de Roma que ele ainda não conhecia, né, pessoalmente. Ele queria estar lá com aquela turma, mas ele ainda não conhecia. E aí ele fala que ele orava por aquele povo, que ele agradecia a Deus por aquela turma e o desejo dele era visitar aquela igreja ali em Roma. E nessa que ele quer visitar a igreja ali em Roma, ele quer visitar para quê? Para só tomar um lanche juntos, comer um churrasco preparado ali por algum irmão gaúcho da igreja de Roma. Acho que era mais fácil comer uma pizza marguerita ali, mas não, ele fala que não era bem isso que ele queria fazer ali. Ele estava afim de compartilhar o evangelho e ele também ser encorajado por aquelas pessoas que estavam naquela igreja, naquela comunidade de fé. E aí ele termina com a motivação principal, que provavelmente é a grande motivação, o grande norte que dá a pista para o texto de Romanos inteiro, o texto lá que teve um grande destaque na vida do nosso amigo Martinho Lutero. Porque eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. E aí ele segue no versículo 17, até um pouco do que a gente contou na primeira música, né? Justificado eu fui. Porque a justiça de Deus é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E agora ele vai desenrolar como que o justo vive pela fé. E ele vai falar isso do final, da sequência aqui do capítulo 1 até o capítulo 3. Eu acho que esse capítulo 3 vai ficar para o ano que vem. A gente vai conversar desse capítulo 3, porque talvez alguma coisa a gente comece esse ano ainda, mas eu acho que não acaba não. Tem muito assunto, essa carta a gente não vai querer também ficar passando muito por cima. Mas enfim, aí o texto começa, e agora que a gente já sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, que a justiça é de Deus, e ela vai do princípio ao fim, ele vai falar, portanto, a ira de Deus é revelada. Pera aí, que história é essa? Mas Deus é bom, Deus é amor, Deus está a fim de buscar aqueles que não o conhecem. Que história é essa de um Deus irado? É interessante na Bíblia que a gente lê, o Deus que é amor, ele age com amor, ele demonstra amor. É legal quando a gente lê na Bíblia que Deus que é graça, ele demonstra graça. É legal quando a gente lê na Bíblia, Deus é justo, ele muitas vezes demonstra a justiça dele. Agora, o Deus que também se ira, Você se lembra de alguma vez que a Bíblia mostrou de maneira clara Deus se irando no texto? Ah, não me recordo. Então, muitas vezes a Bíblia fala que Deus realmente se ira, mas Deus se irando, o ato acontecendo, talvez não aparece. E aí, por que que Deus se irava no Antigo Testamento? Se você tiver depois um tempinho e quiser ler lá em Jeremias, Jeremias 50, 13, fala que Deus se ira por conta do povo da Babilônia, que tinha invadido ou queria invadir Israel ali. Então, Deus se ira contra os inimigos do seu povo. Deus também se ira quando o seu povo, o povo de Israel, andava por caminhos não muito corretos. E aí a gente pode... Agora acho que vale a pena a gente ler. Em Números 25, no capítulo 3, diz assim, ó: assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, um outro deus. E aí a ira de Deus, do Senhor, se acendeu contra Israel. Deus se ira com o pecado. Deus se ira quando algo que não está de acordo com a vontade dele acontece, ou muitas vezes algo que não... Deixa eu melhorar essa frase. Deus se ira quando a gente faz algo que não está de acordo com a vontade dele na nossa vida. Aí sim a ira de Deus é manifesta. Se a gente for ler agora um pouco mais para frente, em 1 Tessalonicenses, logo no começo, capítulo 1, 1 Tessalonicenses 1, 10... e esperar do céu o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra do quê? Da ira que há de vir. A ira manifesta de Deus ainda há de vir em sua plenitude. Ela acontecerá no fim dos tempos. Agora, ao mesmo tempo que ela acontecerá na sua plenitude no fim dos tempos, de uma certa forma ela já é revelada hoje. Por isso que o texto fala: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus hoje. E a pergunta que fica: como que essa ira de Deus hoje ela é manifesta? Talvez vocês fiquem pensando, como que isso está acontecendo? Ora, no Gênesis, quando Deus cria o mundo, ele criou tudo e ele viu que tudo era muito bom. Tudo que Deus criou era da hora, era coisa boa. Mas teve uma coisa que depois da criação, lá em Gênesis 3, aconteceu, que deu uma caída nessas coisas boas. E aí que a ira de Deus se manifesta, porque o pecado entrou na realidade humana. Então, a ira de Deus é revelada a partir desse momento. E como que isso é notório na nossa vida? Aqui na frente de vocês tem isso manifesto. Eu. A ira de Deus se manifesta na minha vida. Sabe como? Punindo pelo pecado. Mas a ira de Deus também se manifesta me amando com amor gracioso. Ele se manifesta na sua vida também da mesma forma. Porque ao mesmo tempo que Deus é um Deus irado que se ira, é o Deus que é o Deus amoroso que também nos ama. E a gente fala isso há um bom tempo. Mas enfim, aí o texto segue. Como que ela vai ser manifesta? Agora ele vai dar mais algumas outras pistas aqui. Contra toda impiedade e injustiça. E aqui, impiedade, se a gente for lembrar, o ímpio, né? O ímpio é o ateu, aquele que não acredita em Deus. Então ela se manifesta no nosso relacionamento vertical com Deus. A ira é revelada no relacionamento vertical com Deus. E ela também é manifesta na injustiça, que seria no nosso relacionamento horizontal um com os outros. E se a gente lembra, no final de Marcos ou no final de Mateus, tem um texto talvez famoso que você se lembre aí, que Jesus nos deixa, parece que, dois mandamentos, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e também ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, o mandamento de Deus é amá-lo acima de tudo e também amar o próximo como a nós mesmos. Então, a Bíblia não é uma coisa quebrada e fragmentada que a gente não consegue juntar. O maravilhoso e interessante de quando a gente lê a Bíblia é que todas as coisas vão se encaixando. Então, contra a impiedade é no relacionamento vertical com Deus, quebrando o primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus. E aí, em toda injustiça, quebrando o segundo, amar o próximo. Como que isso vai se desenrolar? É o que a gente vai ver no texto a partir de agora. E aí eu quero te convidar a ler a partir do versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse aqui talvez seja um dos textos mais enrolados. Bom, Romanos e texto enrolado é quase que sinônimo, né? Mas vamos lá. Quer dizer, então, que Deus se revela na sua criação, que ele se manifesta. Se você observar, aí essa palavra manifestar aparece pelo menos duas vezes no versículo 19, e que o homem ele é indesculpável por falar que não existe um Deus a partir da observação da natureza. É isso que o texto está falando? É isso que o texto está falando. E agora vamos tentar pensar um pouquinho mais. Paulo, eu acho que ele lia bastante os Salmos. Quando ele estava escrevendo isso aqui, eu acho que ele estava com a música do resgate. Eu não vou falar do Salmo 19, que talvez você não lembre. Mas a música do resgate, você lembra, né? Os céus proclamam sua glória e falam do que fazem suas mãos. O céu, é o Salmo 19, né? O céu declara a sua glória. E o Salmo vai falar, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso aqui eu estou falando na Revista Atualizada, né? Aí ele fala que o dia fala para o outro dia, e o texto vai falando ali de um aspecto aí, agora segura a onda, hein? Mas da teologia que os teólogos chamam da revelação geral de Deus, que Deus se revela através da sua criação. Então, a revelação geral de Deus, ela está disponível a todos que quiserem observar, fazer uma análise um pouco mais precisa, consegue chegar a essa conclusão. E por que que isso chega de fato a essa conclusão de que existe um ser criado? Em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 11, fala que Deus... Está até no prefácio desse livro aqui, quer ver? Que eu vou ler daqui a pouco. Fala assim, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Ei, se Deus colocou a eternidade no coração do homem, e a gente parte do pressuposto que a Bíblia é verdadeira, que ela fala a verdade, se Deus colocou a eternidade no coração, no meu coração e no seu, a gente tem uma necessidade pelo que é eterno. E a gente vai buscar aquilo que é eterno. E o homem em si é um ser intrinsecamente adorador. É um ser intrinsecamente devoto de alguma coisa ou de algo. Isso é inequívoco. Seja qual for a sociedade que ele viva. O homem tem algo dentro dele que vai buscar o eterno. Algo para ele adorar. E é interessante que a gente conhece uma pessoa através daquilo que ela faz, não é? A gente conhece se a pessoa é um bom político ou não pelas obras que ele faz. Você vai se lembrar talvez do antigo político de São Paulo que falava, você não consegue vir para nenhum lugar sem passar por uma obra minha. Não vou dizer que ele era um bom político, não vem ao caso, você que faça o seu juízo. Porque ele fez um monte de coisa que fez. Agora vou dar um exemplo melhorzinho, né? Talvez se você lembra da história de George Miller, que foi um missionário que criou diversos orfanatos, sustentou centenas e centenas de criancinhas. Esse cara era um bom homem, com certeza você vai, a partir da observação dos fatos, dizer esse cara é um bom homem. Talvez a pessoa que esteja sentada ao seu lado aí, ou então que você lembre dela, que é seu marido, a sua esposa, seu noivo, sua noiva, você fala, a sua sogra, né? Então você lembra, olha para a vida dela e fala, uau, essa é uma boa pessoa, porque ela faz coisas boas. Agora, se a gente olha para a criação, o que que acontece? A gente vai lembrar, certamente, de quem vai pensar, quem criou esse tudo aqui? Quem criou isso tudo não pode ser outra pessoa com uma pessoa boa. A gente está passando por tempos de gestações aqui na Ibira, né? E agora até com visitas gestantes. Então a gente fica admirado e espantado por conta da beleza da criação numa criança. Como que você pode imaginar que aquela criancinha ou aquelas criancinhas que estão por vir são fruto do acaso? É muita fé nesse sentido. E tem um livro muito interessante que vai nos ajudar a pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu li há quase 10 anos atrás esse livrinho aqui, O Fator Melquisedeque. O Sayão adorava esse livro. Quantas vezes eu ouvi indicando. Se você não o leu, acho que vale a pena lê-lo. E ele vai nos ajudar a entender melhor essa história aqui que a gente está comentando. Ele conta no primeiro capítulo Acho que uma dezena, pelo menos, de histórias de povos distantes, longínquos, que nunca tiveram contato com o chamado homem branco, e que, ao observar a natureza, ao observar a criação de Deus, eles ficaram espantados porque tinham um Deus criador. E eles reconhecem que tinham um Deus criador. E muitas vezes a história caminha, como essa daqui que eu vou contar para vocês. Vou ler um trecho porque eu não me lembrava tudo de cabeça. Ele vai contar sobre um povo chamado Gedeu, que vivia em uma região montanhosa da Etiópia, na parte centro-sul, onde viviam ali diversos cafeicultores. E esse povo, eles acreditavam, tinha uma crença num ser bom, chamado Magano, Deus Magano, que era o grande criador onipotente de tudo aquilo que existia no mundo. Eles, ao observar a natureza, falaram, meu, tem o seu Magano. Deus Magano é um Deus criador e ele é bom, onipotente, todo-poderoso. E de uma maneira surpreendente, para quem talvez não tenha uma familiaridade com o texto bíblico, eles oravam, prestavam orações a esse Deus chamado Magano. E tinha nessa tribo um senhor chamado Warasa Wang. Ele era um parente da família real ali daquela tribo, então era uma pessoa de destaque. E aconteceu que ele começou a ter algumas visões. E numa das primeiras visões que ele teve, ele viu dois homens brancos, cáucasos, que chegavam ali na tribo dele. Passado um tempo, ele teve uma outra visão, que esses homens brancos, eles, logo quando chegaram ali, eles ficaram embaixo de uma grande árvore, de um sicômoro. Mas eles passou um tempo nesse sonho dele, ele viu que esses homens brancos faziam edificações com tetos brilhantes. E isso chamou a atenção dele, porque na tribo em que ele vivia, os tetos das cabanas que eles moravam eram todos feitos de capim. Eles não tinham tetos brilhantes ali na tribo deles. E aí depois ele ouviu uma voz nas suas visões que dizia assim, esses homens trarão a vocês uma mensagem do Magano. E na última visão que ele teve, o Arasa viu-se removendo uma estaca central da sua própria casa. E no simbolismo judeu, essa estaca central representava a vida do próprio homem. E ele levou a seguir essa estaca e fixou-a no solo junto daquelas habitações de tetos brilhantes. Isso aqui ele viu tudo num sonho. Eles conheciam um Deus Magano, que era criador onipotente. E até que um dia de sol, na Etiópia não ia ser frio, né? Mas um dia de sol rachando, bem quente, eis que no horizonte aparece um caminhão. Um caminhão com dois cabras brancos ali em cima. Dois homens brancos como se fosse um pau de arara do sertão. Andando ali daquele caminhão. E é uma coisa interessante. Essa cidade do nosso amigo Arasa, essa tribo, na verdade, era uma tribo mais afastada. Não era uma tribo central ali, era numa região periférica. Geralmente os trabalhos assim, missionários começam em tribos centrais e depois se espalham para a periferia. Agora, de uma maneira surpreendente e sobrenatural, dois homens brancos chegaram naquele pau de arara e eles estavam morrendo de calor naquele sol escaldante e eles procuram o quê? Uma árvore para se abrigar. E eles vão parar embaixo da onde? De um sicômoro. E dessa que eles veem aquele sicômoro ali, eles se refrescam um pouco e quem chega para conversar com eles? O Arasa. Para encurtar a história, passado um tempo, eles começam a fazer pequenas cabanas, que seriam as igrejas ali. Esse povo, passado mais um pouco de tempo, os dois missionários, diga-se de passagem, um chamava-se Albert, o outro Glenn, eram dois missionários canadenses. Eles param ali 3 décadas mais tarde. 200 igrejas já haviam sido fundadas ali, com cada uma com mais de 200 pessoas cada. Você acha que a natureza não revela o poder de Deus? Tem como duvidar da Bíblia? A natureza revela, e muitas vezes quando a natureza revela, depois quando o homem branco chega lá, é só colher o fruto, porque Deus já plantou ali, ó, no coração daquela gente, muito antes. Mais de 40 mil pessoas haviam se convertido ali. Esse livro é da década de 80. Imagina hoje quantos que já não devem ter dessa tribo. Uau! A natureza revela o poder de Deus. e demonstra e deixa isso claro para todos nós. Mas enfim, o texto segue lá a partir do versículo 21, a história do homem intrinsecamente adorador, né? Olha lá. Porque tendo-o conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, o que? Se não vai buscar Deus, vai buscar futilidades. Olha aí, tornarem-se fúteis, coração insensato deles obscureceu-se. E aí, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem, que é um ser intrinsecamente adorador, que é um ser naturalmente devoto, que sempre está buscando algo ou alguém para adorar, acabou corrompendo os seus bons costumes. É interessante. A Bíblia é muito legal. Você prestou atenção no versículo 23, que ele fala, né, da glória de Deus, aí depois ele vai falar do ser imortal por imagens feitas segundo a sua semelhança. O que que te lembra isso? Será que lembra algum texto da Bíblia? Imagem, semelhança, criação? Ele fala mais para frente ali, já falou lá para trás. Gênesis 1, 31. É interessante a gente ver que tudo o que é bom foi Deus que criou. Agora, ao invés do homem se devotar e buscar aquele que é o Criador, acaba devotando e empregando maior atenção e maior tempo na criatura, na coisa criada, na criação de Deus. Foi isso que aconteceu. Então, os homens, eles se tornaram ímpios. A ira de Deus se revela por conta da impiedade do homem ao não adorar aquele que deve ser adorado, a não render louvor àquele que é digno e merecedor de receber o todo o louvor. E aí agora, a partir do versículo 24, vai entrar ladeira abaixo o texto, uma coisa ruim atrás de outra, e vai ser apresentada agora a injustiça do homem a partir daqui. Por isso, Deus, olha só, né? No versículo 24, os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus. Essa palavrinha aqui, trocar, também aparece algumas vezes. Pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Esses desejos pecaminosos que ele fala no texto aqui é uma ideia de um desejo tão ardente que cala tão fundo no nosso coração que a gente não consegue viver sem, não consegue nem escapar desse desejo. A gente está com a nossa mente totalmente inclinada para isso. E aí, lendo um comentário de um cara que a gente sempre lê, né? Não pode passar sem ler, antes de falar do T. Keller, ele fala que o nosso maior problema não é muitas vezes desejar coisas ruins. Faça aí uma análise na sua mente aí. Talvez, quantas coisas ruins você desejou na última semana? Talvez não tenha desejado tantas coisas ruins assim. Talvez tenha desejado ter um pouquinho mais de tranquilidade no trabalho, um pouquinho mais de dinheiro na conta, uma carne maior no prato, alguma coisa assim, um churrasco mais bem feito. O problema não são as coisas ruins que a gente deseja, ele diz, mas sim a quantidade de coisas boas e a intensidade do nosso desejo pelas coisas boas. E isso que acaba nos tornando mais tempo do que realmente é devido, acaba tomando nossa atenção mais do que realmente necessita. Porque a gente troca as coisas boas que Deus faz, ao invés de adorar o Deus Criador, acaba infelizmente entrando nessa de adorar as coisas criadas e acaba buscando muito mais as coisas criadas do que o próprio Criador. Quantas vezes eu não me peguei assim, buscando coisas que realmente parecem ser boas, mas de maneira exagerada. Isso a hora que pensei, falei, ai, 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 isso é comigo. E aí por isso que ele fala no finalzinho do versículo 25, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Deus Criador. E aí por conta disso, agora de adorar mais as coisas do que o próprio Deus, começa então, agora sim, as coisas ruins acontecendo. Vamos ler primeiro o versículo 26 e 27, que é bem tranquilo. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão. Um pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Você acha que a história da parada gay é coisa de São Paulo? Coisa nova? A Bíblia fala desse assunto aí pelo menos uns 6 mil anos de história. E aí aqui eu vou tentar ser bem claro e bem calmo para explicar isso daqui, para a gente não incorrer em nenhum mal entendido. E eu queria convidá-los primeiro a ler um texto lá de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Se você quiser passar umas páginas para frente aí. O que, que Deus acha sobre a homossexualidade? 6, 9 e 10. Vou ler. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais passivos ou ativos, dá até detalhe, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino para homossexuais. Isso é o que a Bíblia fala. Agora, a Bíblia é muito da hora. Eu fico cada dia mais encantado com a Bíblia. A gente não pode parar o texto aqui, né? Seria muita sacanagem. Olha só a sequência do texto. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ei, aquele que vive em qualquer prática que desagrada a Deus está fora do reino de Deus, mas jamais, jamais qualquer pessoa estará fora do alcance da bondade, da graça e da misericórdia de Deus se deixar essa atitude, essa vida, esse desejo equivocado. E a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Ei, então fique claro, o reino de Deus não é um reino para homossexual, mas a vida cristã não está com as portas fechadas para aquele que quer tentar batalhar, para aquele que está disposto a entender que aquilo é uma luta dentro da vida dele. Assim como alguns outros assuntos que a gente vai ler aqui na sequência desse texto, isso é muito importante. E aqui, como igreja, a gente teria talvez duas posturas, se você talvez pensasse sobre isso, a tomar. Uma primeira delas, talvez mais aberta, mais tranquila, do tipo, venha como está, Deus te ama do jeito que você é, e seja o que você é assim e para sempre, amém, e vá para o inferno. Seria mais ou menos uma postura mais liberal. Agora, uma outra postura que talvez seja mais taxativa, talvez mais conservadora, no sentido, você está errado, você é um pecador desgraçado, isso que você está fazendo não está certo, você vai para o inferno e eu também vou junto, porque eu estou te julgando, então eu vou junto para o inferno. A proposta do reino de Deus não é uma proposta de direita e não é uma proposta de esquerda. Não é uma proposta liberal e tampouco conservadora. E também muito menos uma terceira via de centro. Não, nada disso. Uma proposta do evangelho. E o evangelho, o que, que ele faz? Ele fala que realmente, ei, isso aqui não é correto. Isso aqui não é fácil. Mas olha, quer saber? A minha mão está aqui. Vem comigo. Eu vou te ajudar a enfrentar o seu problema. Eu vou te ajudar a trilhar o seu caminho para você talvez voltar à normalidade. Quem sabe um dia você consiga isso. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente não pode ter outra reação senão a de Paulo, quando ele escreve lá em 1 Timóteo 1,15. Vamos lá. Paulo sabia quem ele era. 1 Timóteo, ao seu amigo Timóteo. Ele fala assim, ó. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E olha só como ele segue na sequência do texto. Dos quais eu sou o pior. Paulo, que era Paulo, ele achava que ele era o pior dos piores pecadores. Não precisava ir muito longe, né? Em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Paulo sabia que ele era pecador assim como qualquer um outro, assim como, no caso, um homossexual. Ele estava disposto a dar a mão para trilhar e ajudar a sua vida e ter uma vida endireitada no sentido do que Deus deseja para ele. E isso é legal a gente compartilhar, talvez, relatos de histórias que a gente já viu. Eu me lembro de um rapaz, hoje já é um jovem senhor, que tinha dificuldade com isso. E ele viveu, talvez, pelo menos uns 30 anos lutando e batalhando e batalhando por isso. E passado esses 30 anos, pelo menos, cara, Deus lhe deu uma bênção singular, ele mudou, conseguiu vencer isso, casou. Casou com uma senhora um pouco mais avançada em dias, na idade dele ali, da época, e tem uma família hoje. Às vezes é uma batalha tão grande que a gente enfrenta, mas Deus está disposto a nos dar o livramento nesse sentido. Agora, o texto segue, ele não para por aí, na questão da homossexualidade. Ele segue do 28 em diante. Vê se você se enquadra em alguma coisa aqui, hein? Se você se enquadrar só em uma, depois você fala comigo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Aí começa. Na fuga deles, eles tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. Bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. A desordem aqui é tremenda. É uma desordem social, familiar, econômica, psicológica. Só faltou, acho que, ecológica aqui. Bom, homicida, então, de certa forma, está matando. É tudo. É uma desordem gigantesca. E aí, ao observar isso, parece que pelo menos três considerações dessa visão obscura da humanidade eu queria tirar para nós aqui. A primeira é que isso é um grande retrato da realidade que a gente vive hoje. É um grande retrato do que a gente vive. E aí, por que existe, ao mesmo tempo, tamanha beleza na criação de Deus ao ponto de que povos distantes e longínquos consigam entregar a sua vida a Deus e tanta imperfeição? A resposta é, eu tô fazendo essas três considerações baseadas no que o Tim Keller falou, tá? Aí, que seja dado o crédito a quem lhe é devido. Qual é a resposta para tamanha beleza e tamanha imperfeição comitantemente? Uma palavrinha só: Deus. A beleza é por conta da existência de Deus. E a imperfeição, a imperfeição, a injustiça, é por conta da justiça de Deus. Deus deixando o homem se entregar aos seus próprios caminhos. Aliás, sabe qual talvez seja a maior punição do homem para conosco? É nos deixar a nossa própria vontade. Talvez um dos maiores castigos que Deus relegue a nós é deixarmos fazer aquilo que realmente achamos que queremos e devemos fazer. Esse talvez seja um grande problema. Agora, isso aqui, uma segunda consideração a partir dessa visão obscura, é acabar com o orgulho e talvez alguma autojustificação. Porque a partir dessa leitura, que eu fiz questão de não entrar muito nos detalhes aqui, porque é muita coisa ruim que está no texto, e talvez você tenha se enquadrado em nenhum, ou talvez você tenha achado, não, eu sou bom mesmo, hein? Eu não me enquadrei em nenhum desses aqui. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou um bom. Agora, contra essa sua autojustificação, o orgulho, tem o capítulo 2 que o Paulo vai tratar domingo que vem. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga. Você talvez está olhando para os outros e falando, nossa, esse cara é isso, isso, isso desse texto, é isso, aquilo, aquilo desse texto aqui. Eu não, eu sou bom, eu sou bom. Haha, já está condenado. Então, é isso que Paulo quer fazer aqui, acabar com algum tipo possível de orgulho e autojustificação. E agora, caminhando para o fim aqui, a partir daquilo que a gente leu, que eu não me envergonho do evangelho, aliás, é quase que eu deixo passar isso desapercebido. Sabe em que contexto que Paulo falou eu não me envergonho do evangelho? A turma do nosso PG já sabe porque eu falei na sexta-feira. Mas Paulo, ele tinha sido preso em Filipos. Em Bereia, quando ele prega naquela cidade, ele, depois de pregar, ele sai escapado. Em Atenas, ele é totalmente zombado. Afinal de contas, ele pregou ali no altar do Deus desconhecido, né? Em Tessalônica, ele fugiu. Quando ele pregou ali em Corinto, Para aqueles que não eram judeus, os gentios, ele era um insensato. E depois, para aqueles que eram judeus, ele era como se fosse uma pedra de tropeço. O panorama por trás da frase dele, eu não me envergonho do evangelho, é o pior possível. Agora, à luz de eu não me envergonho do evangelho, à luz de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do gentio, a gente não precisa, de forma alguma, temer a ira de Deus. Porque Deus já nos justificou do passado, como a gente cantou a primeira música muito oportuna hoje, né? E essa é legal que a Lívia canta com a gente em casa, então a gente não pode esquecer, né? Fui livre da culpa do pecado, sou livre hoje do poder do pecado e da presença do pecado. Livre eu serei, né? O passado, o presente e o futuro da mesma canção. Uau, se Deus já fez isso para comigo, a pergunta que nos fica, que ídolos, que coisas que têm estado no meu coração que precisam ser rearranjadas para que Deus tome a conta do meu coração de maneira verdadeira. Como que eu preciso ser mais dependente de Deus nessa área? O que tem a pegado no meu coração? E eu queria terminar com uma conversa que eu tive com a Flávia esses dias, para a gente pensar aqui. A ira de Deus, ela é aplacada na cruz do Calvário, através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si toda a ira pelo pecado. Agora, a nossa vida vai ser uma vida de constante luta contra todas essas coisas ruins que aparecem no texto. E é legal ver que o texto não classifica a diferença entre elas. É tudo a mesma coisa. É tudo ofensa para com Deus. Seja uma maledicência, seja uma inveja, seja um homicídio, tudo infringe a santidade de Deus. Não tem um que seja maior ou menor. Não queiram me levar a mal em dizer que não existem consequências maiores e menores. Claro que existem, mas tudo infringe a santidade de Deus. Agora, a nossa vida é uma eterna e constante luta contra esse mal que habita muitas vezes dentro de mim. E o pecado, às vezes a gente interpreta que sentir a vontade do pecado já é um pecado. Mas me parece que muito mais do que sentir a vontade é se deixar levar para o pecado. Porque a vontade, isso está dentro do meu coração. Isso é intrínseco a mim. Eu vou viver com essa maldita vontade pro resto da minha vida. Agora, se em algum momento, por graça e bondade de Deus, a gente conseguir resistir e superar essas vontades ruins, uau, nisso aqui Deus está sendo bondoso conosco e a gente está conseguindo superar a ira de Deus na nossa vida. Porque uma vez que a gente se deixa levar, se deixa contagiar pelo pecado que habita em mim, pelo aquilo de ruim que habita no meu coração, que vence muitas vezes aquilo que deveria ser bom na minha vida, ei, a ira de Deus entra em ação comigo. Mas ao mesmo tempo que essa ira de Deus entra em ação, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus sempre vai querer nos alcançar e nos resgatar, como a gente leu ali do próprio texto de Coríntios. Talvez você esteja vivendo uma vida de uma tremenda ira de Deus. Você está quebrado, o coração está duro, a vida está toda atrapalhada. Ei, eu quero te dar uma boa notícia. A graça de Deus está aí, a justificação de Deus está aí para te resgatar, para te libertar disso, para te trazer de volta para os braços do Pai, para você ficar desfrutando da justiça de Deus, da salvação, da graça e da bondade de Deus que Ele tem na sua vida. Agora, talvez você esteja nessa busca por viver essa vida, ei, de justiça de Deus na sua existência. Ei, não desista. Mas não desista baseado nas suas próprias forças. Lembre-se que quem fez isso por nós foi Deus na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, confie nele, porque se a gente for querer fazer pela nossa própria vontade, a gente não vai conseguir, vai falhar e vai perder a batalha. Vai, descanse o seu coração nele. Busque em Deus ajuda para vencer todas essas coisas ruins, aplacar a ira de Deus da sua vida. Vamos orar? Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, necessitados do Teu amor, da Tua bondade, para vencer o pecado, a opressão, a dor, a amargura que muitas vezes fica na nossa realidade. Livra-nos disso, ó Pai. Dá-nos um coração amoroso, generoso e bondoso, pronto a te servir e a te buscar, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ajude-nos a vivermos debaixo da tua graça. Não nos deixe cair num falso moralismo, num falso legalismo, achando que a gente é bom por fazer alguma coisa assim. Mas livra-nos disso, ó Pai. Ajude-nos a viver realmente a partir da existência do seu Filho precioso Jesus Cristo na nossa vida. Usa a nossa igreja, usa a tua igreja, ó Pai, a Ibira e a tua igreja brasileira, para que possamos demonstrar isso àqueles que nos cercam. É a nossa oração, no precioso e bendito nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.